Olá, que segue ligado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. A nossa programação está de volta e vai direto para o meio oeste americano. A gente volta para o Corn Belt nessa sexta-feira para trazer informações da safra 2018-19 dos Estados Unidos, que vai muito bem, obrigada. A gente tinha algumas informações ali de problemas pontuais, mas agora o Tarso Veloso e o Matheus Pereira, que são da ARC Mercosul, vão falar conosco direto de Champaign, no estado de Illinois, para confirmar essas informações e trazer as informações, as notícias mais fresquinhas dessa nova safra. Tarso, Matheus, muito bom dia para vocês. É um prazer tê-los conosco. Sejam bem-vindos.
Bom dia, Carla. Um prazer é nosso estar aqui hoje.
É, claro, claro. A gente sempre agradece o espaço que vocês nos trazem.
Claro, a gente que agradece a companhia de vocês. Meninos, vocês estão em Illinois, Champaign. E parece que os resultados da safra 2018-19 dos Estados Unidos são realmente impressionantes e os problemas estão ficando para trás, né?
Carla, a gente tem dirigido aqui no meio oeste durante todo esse verão, né, na safra americana, e a gente conseguiu, no começo da safra, achar problemas pontuais, principalmente em Illinois, que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos, e também em Iowa, que é o maior estado produtor de milho dos Estados Unidos. Então, durante agora essas nossas viagens, a gente conseguiu ver alguns problemas que foram ficando sendo pontuais. A maior parte da safra está boa. Aqui mesmo ontem, o Matheus dirigindo, a gente viu uma safra muito seca, depois a
Exato.
gente passou por umas excelentes. E o que dá para dizer é que uma safra recorde, ela precisa ter. Precisa ser constante, ela precisa ser ela como um todo, ela precisa ser boa. E o que a gente está vendo aqui é isso. Existem problemas pontuais, mas como um todo, essa safra é boa.
Exatamente, Carlos. É um cenário muito semelhante ao ano passado. A gente já vem fazendo esse trabalho de tour de safra já pelo terceiro ano consecutivo, quarto ano consecutivo, perdão. E o ano passado foi muito semelhante a isso, onde a gente teve problemas pontuais ainda muito mais graves do que a gente viu esse ano. Só que, no final das contas, um país com uma dimensão tão continental quanto é os Estados Unidos acabou sendo uma safra recorde, uma safra saudável, num termo mais generalizado.
Vocês já percorreram os principais estados produtores. Vocês conseguiram, ou vocês continuam esse tour a partir de agora, ou vocês já começam a trazer algumas primeiras estimativas de produtividade, de produção? Como é que são esses primeiros, essas primeiras, esses primeiros reflexos das safras em números aí para vocês da RC?
Ah, então, o USDA ele já saiu no último relatório de agosto com um número que é muito importante para a soja, né? Que a
Certo.
safra de soja nos Estados Unidos ela é formada em agosto. Então, já existe, nós temos os nossos números, o USDA vem com um número recorde de produtividade, que deixou todo mundo aqui surpreso, né? De
Surpresa.
ter vindo com um número tão alto, acima de 50 bushels por hectare, por
Sim.
acre, perdão. Então, existem números aí fora, todos eles trazem a produtividade da soja em patamar recorde ou próximo ao recorde. A safra de milho, ela vai ser agora, o final de agosto e setembro, quando vai começar a colheita de milho no leste dos Estados Unidos, né, nos estados mais ao sul. E aí, então, a safra de milho ainda é uma coisa que pode haver uma discussão para cima e para baixo. Ontem mesmo a gente estava comparando o número do USDA de produtividade, ele é acima do ano passado, mas ele é abaixo do que ele tem que estar para ser uma safra recorde. Ainda existe um pouco de conversa no milho, mas na soja eu acho que, né, Matheus? Eu acho que a gente
Exato.
já está meio.
É, as nossas estimativas, a gente fez o primeiro tour de safra técnico 15 dias atrás, onde a gente foi ao campo, coletou dados estatísticos, fizemos amostragens estatísticas e chegamos a conclusões baseadas no, já num no, no, no histórico de estudos como esse que a gente já tem, de 30 anos. A equipe que a gente desenvolveu para montar esse tour de safra já tem 30 anos fazendo esse mesmo tipo de estudo. E 15 dias atrás a gente trouxe a produtividade de soja em 52 bushels por acre e de milho de 183 bushels por acre, baseado nessas amostragens que fizemos por Illinois, Iowa e Indiana.
Tá. Como é que vocês entendem a conclusão dessa safra? A gente tem boas condições até esse momento, boas perspectivas até esse momento. A conclusão também está garantida, claro, né, em linhas gerais, esperando que o clima favoreça. Vocês também têm essa percepção de que o clima continua favorecendo, inclusive, a conclusão dessa nova safra?
Eu não sei a opinião do Matheus, mas eu acho que, pelo menos para a soja, está muito difícil que a gente mude o panorama da soja. Eu acho que o mês da soja é agosto nos Estados Unidos, sabe, Carla? E acho que o mês foi muito bom em agosto. A gente começou o mês com uma projeção de seca em agosto. Aí veio choveu, e aí choveu, agora está chovendo aqui atrás da gente. Então a safra de soja, a gente acha que a conclusão dela vai ser boa. Vai ser uma colheita boa. Caso o clima não atrapalhe muito a colheita, que vai ser uma surpresa, porque até agora a gente não tem uma previsão climática pessimista para o mês que vem, safra de soja vai estar muito bem. Vai ser o que o STI disse, né? 117, 118 milhões de toneladas de uma colheita. A gente acha que é...
124, talvez, a probabilidade de ser milhões de toneladas de soja.
A gente não tem motivos para discordar do número do STI. Agora, no milho, sim, a gente pode ver uma chuva de atrasar a colheita e vir uma geada, aí existe esse risco ainda que a gente não pode eliminar, não.
Exato. Pode falar, cara.
Pois não, por favor, Matheus.
Eu digo assim que em parâmetros de desenvolvimento vegetativo, reprodutivo, a soja quanto o milho foram muito bem desenvolvidas. A gente tem essa redução de condição de safra agora do SDA naqueles relatórios semanais de safra, de segunda-feira, só que isso reflete áreas pontuais. Uhum. Agora, a questão de desenvolvimento, a soja, o milho, a soja encheu muito bem a vagem, o milho enche muito bem a espiga. Num termo geral, a gente vai ter potenciais de produtividade muito próximo do teto produtivo para as duas culturas. O que pode ser um grande empecilho, que, como o Tarso disse, não tem nada sendo mostrado nos mapas climáticos, poderá ser a continuação de chuvas pesadas durante o período de colheita, que pode talvez trazer algum ardido para a soja, pode trazer algum empecilho no colhimento do milho, só que isso não é nada provável ainda. Os mapas mostram uma projeção bem muito favorável para o período de colheita também.
Tá. Isso tudo, temos em paralelo com o tour de vocês, o Pro Farmer, que é um dos mais tradicionais tours de safra dos Estados Unidos, mostrando justamente esses números muito elevados de produtividade, inclusive no caso da soja, com essa contagem de vagens bem maior do que no ano passado. Acho que é bem o que vocês estão tentando trazer, né? Tentando ilustrar que a gente tem um potencial produtivo dessa safra bastante interessante, né?
Uhum. Exato. A produtividade da soja e do milho, ela sempre é limitada. Só que, sim, o teto produtivo hoje inserido nessa genética de semente que a gente tem, tanto para a soja quanto para o milho, é muito alta. Então, o teto produtivo continua alto. Uma coisa que pode reduzir potencialmente essa perspectiva, essa projeção de produtividade, será problemas na colheita, que até agora não há nenhum sinal.
Tá. Meninos, enquanto a gente conversa, eu vou pedir para os nossos editores irem passando as imagens que vocês nos mandaram hoje de manhã, que são fotos de lavouras de Illinois. E depois eu vou até ver se vocês conseguem me mandar fotos de outros estados também para a gente... complementar nosso material, acho que vai ficar bem legal. Mas enquanto eles passam essas imagens, eu queria discutir uma outra situação com vocês, que é inevitavelmente a questão dos preços. Temos uma safra cheia, isso tem potencial para pressionar ainda mais as cotações ou o mercado já meio que precificou essa produção?
Eu acho que o mercado precificou já, principalmente pelo que o Matheus falou das condições de safra na segunda-feira, Carla, elas já mostram, elas continuam em um patamar recorde. Então, não é uma surpresa o SDA ou o ProFarmer ou a gente ter visto, olha, as safras estão muito boas. Acho que o mercado ele já caiu muito por conta da guerra comercial. A soja ela saiu de 10,30, 10,40, foi para 8. Aí, semana passada, teve a fofoca da reunião de China e Estados Unidos. Automaticamente, a soja vai a 9. Aí não surge mais nenhuma novidade, ela cai. Então, o mercado hoje, fundamentalmente, esses preços tinham que estar muito mais próximos de 10 do que de 9. A guerra comercial, ela retira um pouco, retirou bastante dos prêmios do para a soja americana e passou para o Brasil esses prêmios. Mas agora, porém, para os preços aqui, a gente não vê mais muito espaço para baixo com a situação que é dada hoje, que é uma safra boa nos Estados Unidos e o Brasil plantando no mês que vem. Agora, o mercado agora está nessa transição em busca da demanda. Os Estados Unidos vai colher essa safra, os Estados Unidos vai ter que exportar essa soja para a CBOT reagir. Enquanto os Estados Unidos tiver estoques grandes, a CBOT ela vai retirar prêmio dos preços para atrair a demanda compradora para cá. Então, o que a gente quer ver é os Estados Unidos exportando soja para o mundo inteiro, como eles estão, Brasil exportando para a China, que os Estados Unidos reduzam os estoques internos para a CBOT poder ter um repique. Tirando isso, um aumento na demanda, somente uma conclusão da guerra comercial vai ser suficiente para valorizar os preços de soja na CBOT.
Até porque a gente a gente tem, né, Matheus, uma situação de preços muito abaixo do custo de produção para os produtores americanos, e uma nova rodada de baixas muito intensa poderia inviabilizar ainda mais essa nova safra, né?
Exatamente. Hoje a gente tem um cenário onde o maior prejudicado de toda essa guerra comercial foram os eleitores do presidente hoje norte-americanos, que foram os produtores rurais dos Estados Unidos. Hoje o produtor rural, o produtor de soja nos Estados Unidos, ele está perdendo, em média, R$ 1.000 por hectare. Isso foi um estudo que o nosso chefe economista fez há um mês atrás, 30 dias atrás, o doutor Bill Tinner. Ele fez esse estudo, a gente converteu ele para as medidas brasileiras. Hoje, o produtor de soja americano tem deixado de ganhar, tem perdido R$1.000 por hectare por conta dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os prêmios estão reduzidos no Brasil, no, nos Estados Unidos, perdão. A demanda pela soja norte-americana ela foi deteriorada por conta que a China concentrou as compras para o Brasil. Há uma grande procura pela soja estadunidense por outros players de compradores que não sejam a China, só que ainda assim a gente tem que levar em consideração que a China é a principal compradora de soja no mundo.
Tá. Matheus, Tarso, como é que isso implica essa questão, esse número bastante forte, né? R$1.000 a menos por hectare para o produtor americano. Como é que isso impacta na estratégia de comercialização dele? Como é que ele está se planejando para trabalhar aí nesse ano comercial com as suas vendas?
O produtor americano já vendeu, ele historicamente, ele vende muito da safra dele antecipado. Então, nossos clientes americanos aqui, eles já venderam essa safra, já estão vendendo a safra que vem deles, já estão vendendo 2020, já estão assim, o que eles conseguem travar antecipadamente, eles se protegem. Então, tem clientes nossos que eles venderam, por exemplo, 40% da produção acima de $10 e hoje eles estão sentados em cima da soja deles, porque se eles venderem, eles vão perder dinheiro. Então, a decisão que ele vai ter que tomar é: eu vendo hoje a 8,40 e essa soja pode ir a 8 no futuro, é uma venda boa. Mas tá. Se tem perspectiva de aumento, ele vai sentar em cima. Vai ser hoje ou segunda-feira que o governo americano vai anunciar aquela ajuda de custo para os produtores americanos, né? Que eles vão pagar um valor por bucho de prêmio, porque os produtores estão perdendo dinheiro nessa guerra comercial. Ao que tudo indica, que a gente já ouviu de fontes nossas aqui no governo americano, o produtor de soja ele vai receber $1.65, né? $1.65 de dólar por bushel de soja que ele colher e vender. O governo americano vai pagar esse subsídio para ele. Então, a soja hoje de 8,40, ele vai estar recebendo 11 na
10,
10 na soja. Exato. Dele. E o milho, porém, como não é uma commodity que é muito exportada para a China, os produtores vão receber R$0,01 de dólar por bushel, em vez de R$1,65 como produtor de soja.
Vão receber quanto?
Então, essa notícia também... R$1,65
para a soja?
Dólar de prêmio na soja e R$0,01 no milho. Somente R$0,01 no milho.
Meu Deus.
Esses números ainda eles podem mudar detalhes, mas já está meio fechado o que é isso.
Então, tá.
O governo anunciou aqueles 12 bi de ajuda, lembra, professor?
Sim.
A gente já fez uma conta aqui na RC que se o governo realmente pagar R$1,65 a mais por bucha, o governo vai gastar dos 12 bilhões, 7 bilhões só nisso.
7 bi só na soja.
7 bi só na soja. Então, os outros 5 ele vai resolver. Vai espalhar para milho, lácteos, suínos, ele vai se virar. Então, essa ajuda de custo também, ela pode ser, pode ajudar o produtor americano a não prejudicar o planejamento dele para a próxima safra.
Exatamente. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Porque a gente vê, né, essas medidas chegando num momento em que também se projeta um ligeiro aumento de área aqui no Brasil, uma perspectiva de uma safra pelo menos regular na Argentina, uma demanda que ainda não voltou para os Estados Unidos. Quer dizer, há uma série de fatores marginais que ainda podem impactar nesse planejamento da próxima safra americana, né?
Pode sim, cara. Eu vou te falar uma coisa. Aqui fora, a gente está achando que tem uma perspectiva, uma projeção muito maior de aumento de safra em Brasil e Argentina por conta do câmbio, né? O Brasil agora, esses preços baixíssimos, e a gente está vendo ofertas acima de R$70 na saca em boa parte do Brasil. E na Argentina, os produtores estão recebendo pela primeira vez 8 mil pesos por tonelada, que a gente não tinha visto isso acontecer. O peso desvalorizou tanto que a crise ela acontece para outros setores, mas para o produtor rural
é favorável.
É favorável. É difícil cara, o produtor no Brasil e na Argentina perder dinheiro. Se ele tiver uma operação boa, rentável, o câmbio vai salvar o produtor no Brasil e na Argentina. E por isso os americanos estão com medo dessa guerra comercial continuar mais um ou dois anos, que aí o produtor, o Brasil e a Argentina vão estar produzindo muito mais soja, porque vão ampliar a área, né, querendo em busca dessa rentabilidade, dessa demanda chinesa.
Exato.
Igual o Matheus falou, que a China importa 2/3 da soja mundial.
Exato.
Então, se for tudo para Brasil e Argentina, você tem o maior comprador do mundo praticamente exclusivo para você.
Tá.
Sim, e a gente tem que lembrar que essa questão pontual de quebras na Argentina, ela acabou sendo suprimida por essas altas de preços, de oferta na Argentina. Então, o produtor rural argentino hoje, ele não teve tantos prejuízos quanto foi uma safra de 2016 no Brasil, o produtor foi prejudicado por uma seca pontual no final, nos estágios finais de reprodução da soja. Então, na Argentina teve aquela quebra agressiva, foi de mais de 45%, né, de toda a produção de soja, mas mesmo assim, os preços hoje ofertados para a compra da soja na Argentina são níveis recordes extremamente lucrativos, que exonerou boa parte daqueles prejuízos por conta da quebra de safra.
Tá. Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. Vocês acreditam que esse subsídio que pode ser oferecido para a soja de $1,65, isso pode impactar de que forma nos preços na hora que for isso divulgado e efetivado? No andamento dos preços divulgados.
Essa é uma pergunta difícil, Carla. A gente acredita que a CBOT também vai dar um repique, mas é muito importante como o governo vai anunciar essa ajuda de custo. Porque se o governo vai comprar, por exemplo, a dúvida era, o governo vai comprar e estocar, não tem diferença nos preços, exato, porque essa soja continua em algum lugar, correto?
Sim.
Então agora o governo parece que ele, ao que tudo indica, o plano que vai ser anunciado oficialmente, o governo vai dar essa ajuda de custo ao produtor,
tá.
Então a CBOT ela não vai subir muito mais, porque está vindo uma injeção direta no produtor.
Tá.
É dar um suporte para os preços, né? Mas não é uma coisa que vai imediatamente, o governo anunciou, e vai subir a CBOT acima de 10, não vai. Ele vai dar um exato suporte para os preços, mas quem vai pegar o dinheiro no bolso é o produtor. Esse dinheiro ele vai passar fora do mercado,
tá,
e vai direto para o bolso do produtor.
No longo prazo, isso pode sim, incentivar a intenção de venda de produtores nos Estados Unidos. A longo prazo, eu diria até começo do ano que vem, pode haver uma pressão por parte de uma oferta mais excedente nos Estados Unidos. Se, de fato, esses incentivos vierem a serem efetivados, o produtor norte-americano vai ficar mais propenso a fazer vendas da soja física e colocar essa soja disponível no porto dos Estados Unidos. Então, pode ser que a longo prazo haja, sim, uma pressãozinha. Exatamente.
Tá.
Aumente a competição com o Brasil.
Matheus, Tarso, além de tudo, a gente tem também números muito bons das vendas antecipadas da safra 2018-19 dos Estados Unidos, acima dos números do ano passado, que também poderiam ser algum colchão ali para os preços da soja nesse momento, não?
Na verdade, o que aconteceu foi aquilo que eu falei mais cedo. O produtor ele vê a soja nova, ele acaba vendendo um pouco. Quando tem um repique e o preço vai nova, ele vende um pouquinho. Porque assim, ele não sabe se vai voltar a 10, ele quer vender a 10,50, mas na dúvida se volta ou não, aquele negócio, é melhor vender aqui do que no futuro tá cheio de soja e tá tudo 7.
Claro.
Então o produtor, e o produtor também americano, ele tá vendendo pro mundo inteiro. Quem não é chinês, vem comprar soja aqui.
E porque é barato.
Isso, porque ele é mais barato que o Brasil, por causa da questão da guerra comercial, os 25%, né? Então a China, ela vai comprar no Brasil, o Brasil tá sempre um pouquinho ali mais barato que o limite de 25% das tarifas, né, os prêmios. Geralmente em torno de 20%, né? Acima dos Estados Unidos, mas exato, ainda mais barato para o chinês. Mas os Estados Unidos estão exportando para países que eles nunca exportaram antes, países que historicamente, Vietnã, países que historicamente não importam soja, estão importando dos Estados Unidos agora. Infelizmente, para o produtor americano, o ritmo é recorde, mas o preço não.
Tá, ele consegue compensar, mas não na totalidade, né?
Isso.
Exato. A gente tem um fato curioso que tem acontecido desde quando toda essa guerra comercial começou a trazer especulação para o mercado, que hoje a soja norte-americana ela é a mais barata no mundo. Só que a disponibilidade da soja norte-americana na China é a mais cara do mundo quando se comparada com o Brasil e a Argentina.
Então a soja brasileira ela só é mais barata para o chinês nesse momento.
Isso.
Exatamente. Ela é a mais cara do mundo para ser exportada. Só que para o chinês, por conta dessa peculiaridade dos 25% sobre a soja estadunidense, ela é a mais barata no mundo.
Quando a guerra comercial começou e os chineses falaram que iam taxar a soja americana em 25%, automaticamente a CBOT caiu 25% e os prêmios do Brasil subiram 23%, 24%.
Exatamente.
Então o brasileiro se dá esse luxo, o americano ele não tem opção, porque não existe prêmio para o americano nem câmbio. É real, é dólar, ele recebe em dólar, vende em dólar e ele não tem opção. Igual o brasileiro está tendo, não existe.
É.
Então o brasileiro hoje, por exemplo, o line-up do Brasil começou em fevereiro, o ano marketing de exportação de soja no Brasil, segundo o cálculo que o USDA faz, é de fevereiro a janeiro. Então em fevereiro de 2018 nós começamos um ciclo de exportação que vai até janeiro de 2019.
Sim.
Até agora, de fevereiro até agora, o Brasil já exportou 66 milhões de toneladas de soja. É 10% acima do ano passado, para o pessoal entender assim, como é mais. Ano passado a gente estava em 60%, que ano passado foi o recorde, e a gente está 10% acima do ano passado, esse ano.
E a gente não tem uma redução no ritmo, né? A gente continua embarcando muito bem, a gente continua tendo uma demanda, uma procura forte. Agora, a nossa disponibilidade de oferta está cada vez mais escassa. Como é que os compradores vão resolver?
O problema disso, o USDA previu que o Brasil exportaria 72, 73 milhões de toneladas.
Sim.
Então a gente está chegando praticamente na tampa do que a gente tem, e o que fez um pouco a nossa oferta cair foi a greve dos caminhoneiros e a tabela do frete, né?
Sem dúvida.
Bagunçou muito, está deixando todo mundo com medo, insegurança jurídica, então a gente poderia, talvez, estar num ritmo muito maior. O que vai acontecer no Brasil é a gente vai exportar tanta soja que o mercado interno vai ficar ali, né, na tampa, né, vai ser assim, vai ter pouca soja no mercado
interno.
Se tiver físico, então, vai conseguir preços melhores aí, talvez em um mês, 45 dias, desde que as exportações realmente atinjam a estimativa do USDA, sem maiores percalços.
E vale também lembrar, Carla e Tarso, que a gente tem um prêmio hoje com tanta ascensão por conta dessa imposição tarifária de 25%. Se os prêmios no Brasil começarem a valer mais de 25% quando comparado com as ofertas dos Estados Unidos, os chineses vão começar a comprar soja nos Estados Unidos. Então não há tanto espaço para grandes altas nos prêmios de exportação no Brasil. O produtor rural tem que colocar isso na cabeça. Não adianta pensar também que as exportações estão muito, em níveis muito saudáveis, a soja nos estoques do Brasil vão acabar e os preços vão explodir. Isso é irreal, porque o exportador ele quer pagar barato. Ele não tem esse ego de, não vou comprar Estados Unidos porque me tarifam. Ele vai comprar onde é mais barato para o importador. Se hoje os prêmios no Brasil valem 22%, 23% acima das ofertas norte-americanas, se isso começar a passar de 25%, o comprador chinês vai voltar a comprar
nos Estados
Unidos.
O mercado tem que se regular, né, Matheus?
Exato.
Se, quando você é comprador, você não está mais barato. Então, hoje, o preço no Brasil, como o Matheus falou, não tem muito espaço para cima. E se subir mais, a gente deixa de vender. Automaticamente, a gente mesmo vai ter que abaixar para conseguir comprador.
Exato. Produtor hoje rural no Brasil, para esperar preços melhores, seria apenas com uma remodelação dessa medida provisória do frete mínimo, ou se não, talvez derrubar essa medida. Isso é uma questão muito polêmica de se conversar também. Mas hoje, o produtor no interior do Brasil só receberia preços mais interessantes, mais favoráveis, se esse tabelamento mínimo do frete não fosse implementado.
Sem dúvida. Acho que dessa forma, né, meninos, a gente consegue concluir bem a nossa entrevista, que acaba sendo uma orientação para o produtor brasileiro, de pessoas que estão onde os fatores são mais importantes nesse momento, que é nos Estados Unidos, a conclusão da safra e a guerra comercial. Acho que dessa forma a gente consegue orientar o produtor brasileiro a aproveitar os bons preços que começam a que já têm aparecido aí nos últimos meses, e pelo menos ir travando uma parte, principalmente da safra nova, já ir garantindo alguns preços, né?
Perfeito, Paula. A gente, Matheus, conversa muito com os nossos clientes que é importante você não ficar só esperando o preço que você desejaria ou que você já viu. Às vezes, você aproveita o preço agora, você trava um pouco, você reduz a sua exposição ao risco, mesmo pegando uma oferta de 70 e tanto, se adiantar um pouco essa venda,
exato,
você reduz a sua exposição ao risco, e se o preço cair e piorar, você está tranquilo, você consegue esperar uma outra situação. Se você não tem esse colchão, essa proteção, você acaba tendo que vender quando o mercado estiver caindo para pagar a conta.
Claro.
Então, não custa nada você aproveitar um preço que está no mercado, que não é o ideal, mas o seu objetivo é sempre travar em preços maiores, para no final da safra a sua rentabilidade ser a maior possível, sem tantos riscos.
Exatamente. Lucrar nem sempre é vender na máxima do mercado. Lucrar é aproveitar a oportunidade, Carla. É impossível qualquer pessoa dizer que consegue prever o mercado. Hoje o mercado está na máxima total do ano. Isso é impossível de ser feito. Vale aproveitar oportunidades. Hoje o brasileiro tem uma grande oportunidade de começar a travar a safra 2019, quando se há mercado. Como o Tarso falou um pouco tempo atrás na entrevista, que há dificuldade das grandes tradings em oferecer também para a compra 2019, por conta dessa medida provisória do tabelamento mínimo do frete. Então, onde há oportunidades, valem sim serem aproveitadas.
Maravilha. Meninos, eu agradeço muito pela companhia, pelas informações valiosas, sempre muito importantes aqui para o produtor que vai acompanhar conosco de longe essa nova safra norte-americana. Desejo bom trabalho para vocês por aí. Voltem quando quiser, assim que tiverem novas informações, voltem. Vocês são sempre muito bem-vindos. Tarso, foi um prazer ter você conosco pela primeira vez. Volte sempre.
Obrigado, prazer foi meu. Muito obrigado, pelo prazer é meu e...
A gente agradece sempre o espaço, Carla. Um grande abraço, sempre um prazer a gente estar passando essas informações através do Notícias Agrícolas, através de você também.
Prazer é nosso. Matheus, você é de casa, você sabe. Volte quando quiser. Bom trabalho para vocês, boa viagem. Aproveitem bastante, aprendam e compartilhem conosco. Obrigada, meninos.
Pode deixar.
Perfeito, até logo.
Até logo, até mais. Tchau, tchau. Bom, informações então direto de Champaign, Illinois, nos Estados Unidos. boas informações sobre a nova safra norte-americana, confirmando informações, por exemplo, trazidas pela Andréia Cordeiro, da Labora Corretora, que está com Missão Mulheres do Agronegócio nos Estados Unidos também, e entrou conosco essa semana direto de Chicago para trazer essas informações. O Crop Tour Pro Farmer, que se conclui nessa sexta-feira, os resultados finais chegam hoje, e agora a ARC Mercosul trazendo mais uma confirmação de uma grande safra dos Estados Unidos, uma safra cheia, problemas pontuais. Teremos, talvez não os 124 milhões estimados pelo USDA, mas um número bem próximo disso, e temos essa condição de preços ainda pressionados, mas como o Tarso e o Matheus disseram, né, essa foi a boa notícia, né? Temos pelo menos uma manutenção dos preços se a safra se confirmar realmente boa, realmente cheia, como tem se mostrado até o presente momento. Pelo menos essa manutenção da safra, dos preços, a gente vai ter. A gente não tem espaço para grandes baixas a partir desse momento por conta desse fator. Claro que podem surgir outros pontos no mercado a trazer uma pressão ainda maior, mas claro, né? Nesse momento, os fundamentos são guerra comercial, safra norte-americana e as primeiras estimativas para a safra da América do Sul. Tudo isso a gente, claro, vai continuar debatendo aqui no Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil e possa continuar tomando bem as suas decisões. Nessa sexta-feira, os preços da soja trabalham com leves altas na Bolsa de Chicago, testando aí uma recuperação depois dessas baixas consecutivas. Os preços sobem um pouco mais de 4 pontos nesse momento. Vamos ver os números na tela. Setembro vale 8 dólares e 46 centes por bushel, subindo 4 pontos mais 25, mesmo ganho para o novembro, que tem 8,58, e para o janeiro, que tem 8 dólares e 71 centes por bushel. O março vale 8 dólares e 83, subindo 3 pontos mais 75. Agora sim, os preços do milho. Setembro tem 3 dólares e 48 centes por bushel, subindo 1,5 pontos. Os demais contratos sobem 1 ponto mais 75, com o dezembro cotado a 3,62, o março 2019 a 3,75 e o maio a 3 dólares e 82 por bushel. O mercado, como eu disse, tentando se recuperar, tanto para soja quanto para milho, pequenas, né, tímidas altas aí para tomar um fôlego depois das últimas baixas, o que também costuma ser comum no final de semana, mercado se ajustando para esperar o que vem na próxima semana, o que vem na próxima segunda-feira, principalmente porque no final de agosto a gente tem novos encontros entre líderes chineses e americanos para tentar resolver essa disputa tarifária que vem se estendendo desde maio. Então a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem muito mais na nossa programação. A gente volta já.